está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 27 de agosto de 2024.
Vamos ao destaque do dia: combate ao fogo.
O governo federal contrata mais brigadistas para enfrentamento aos incêndios florestais.
Eles vão atuar em 19 estados e no Distrito Federal, onde a situação é mais grave.
As equipes contratadas podem variar de 10 a 36 profissionais a serem empregados em cada área de combate ao fogo. Nazi Bruno.
Poderão ser contratados chefes de brigada, chefes de esquadrão e brigadistas. A norma também prevê a contratação de equipes que podem ser mobilizadas em menos de 24 horas para incêndios de grandes proporções.
E também na Voz do Brasil de hoje, cultura e memória.
O Ministério da Cultura lança o Movicel, veículo itinerante que vai levar biblioteca e cinema a municípios com dificuldade na construção de equipamentos públicos.
Presidente Lula destaca que o governo quer garantir acesso à cultura.
Nós vamos levar cultura aonde tiver um brasileiro ou uma brasileira interessada em ter acesso à cultura.
E o trabalho minucioso de restauração dos bens públicos vandalizados no 8 de janeiro.
A recuperação do acervo, composto por obras de arte e bens de valor histórico e artístico, custou R$2.200.000.
Para lembrar todo o processo de restauro, foi montada uma exposição em Brasília.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em radiogov.epc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Internet segura com monitoramento anti-ataques cibernéticos para as unidades do Ministério do Trabalho e Emprego que atendem o cidadão, espalhadas por todo o Brasil.
É o que prevê um contrato assinado hoje com a Telebrás, empresa estatal ligada ao Ministério das Comunicações.
O contrato será de 5 anos com investimento de mais de 150 milhões de reais.
O presidente Lula acompanhou a assinatura em Brasília.
O acordo entre a Telebrás e o Ministério do Trabalho e Emprego tem o objetivo de aumentar a segurança da conectividade nas 409 agências do trabalho espalhadas pelo país, com monitoramento contra ataques cibernéticos 24 horas por dia. O presidente da Telebrás, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que a ideia é melhorar o atendimento nas agências.
Isso representa aumentar e melhorar a qualidade do serviço dentro das agências e superintendência para que quando a população for necessitar de retirar o auxílio desemprego, os serviços estejam disponíveis, melhorando cada vez mais a agilidade da gestão pública.
Com a regulamentação de um decreto no mês passado, a Telebrás agora tem prioridade para oferecer serviços de banda larga e conectividade aos órgãos públicos federais. Essa foi a primeira contratação desde que a medida entrou em vigor. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destacou o papel da empresa em levar conexão e melhorar os serviços prestados no país.
A empresa vai ofertar conectividade aí segura para mais de 400 agências do Ministério do Trabalho e Emprego, com mais segurança de dados dos brasileiros que são atendidos nesses locais e principalmente com mais proteção a ataques hackers. Isso significa um investimento de R$153 milhões.
O termo foi assinado durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Centro de Operações Espaciais Principal da Telebrás, em Brasília. Lula conheceu as instalações do centro, que é responsável pelo controle e operação do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O satélite utiliza equipamentos de última geração para garantir que dados sensíveis e estratégicos do governo brasileiro sejam transmitidos de forma confidencial e sem interferências. Também oferece cobertura de internet e banda larga para áreas remotas do país e, em casos de emergências ou desastres naturais, pode ser usado para restabelecer e manter comunicações essenciais. O presidente Lula reforçou o papel estratégico da empresa.
Quando nós resolvemos tirar essa empresa do rol das empresas de privatização, nós assumimos um compromisso. É um compromisso de fazer daqui a 2 anos dela ser melhor do que ela é hoje. Está prestando mais serviço do que está prestando hoje, a gente vai fazer com que essa empresa seja uma empresa brasileira, a serviço do brasileiro, a serviço da nossa soberania, a serviço do nosso conhecimento tecnológico, a serviço da nossa inteligência artificial.
A estrutura terrestre de operação do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas possui hoje 5 estações, 2 centros de operações com funções mistas, a principal em Brasília e uma secundária no Rio de Janeiro, e outras 3 estações em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Salvador, na Bahia, e Florianópolis, em Santa Catarina. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Teatro, cinema, apresentações culturais chegando a comunidades que não têm acesso à cultura.
É o programa MoveCel, que vai levar tudo isso dentro de veículos adaptados, que vão percorrer o país.
Serão entregues 36 unidades em um investimento que supera os R$22 milhões.
Já imaginou um cinema dentro de um carro? Pois é, o chamado MoveCel é uma van ou furgão que pode ser transformado não só em cinema de rua, como também em biblioteca, estúdio de produção audiovisual e palco para apresentações. Esses veículos adaptados fazem parte do programa Territórios da Cultura do Governo Federal e serão entregues a 23 cidades brasileiras. De acordo com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o objetivo é levar arte e cultura a famílias de baixa renda, em pequenas cidades, assentamentos rurais e populações tradicionais em territórios afastados dos centros urbanos.
A possibilidade da cultura chegar àqueles lugares mais ermos, aqueles lugares onde nunca tiveram, as pessoas nunca tiveram acesso a equipamento cultural, esse equipamento vai cumprir aí essa função, né, de conectar, de prover, de principalmente essa nova geração do Brasil que precisa de acessar a cultura.
Em Brasília, o presidente Lula participou da apresentação de 2 vans do MoveCel. Os veículos serão entregues para Goiás Velho e para Cavalcante, no estado de Goiás. Ao todo, 36 vans estão sendo entregues nesta etapa do projeto. Cada uma demandou investimento de R$615 mil, com recursos do Fundo Nacional de Cultura. O presidente Lula defendeu a prioridade da cultura, um direito de cada brasileiro.
Nós vamos levar cultura aonde tiver um brasileiro, uma brasileira interessada em ter acesso à cultura. Se o povo não pode a cultura vai até o povo.
Criado em 2023 pelo Ministério, o programa Territórios da Cultura também inclui outras modalidades, como o Céu da Cultura, que implanta espaços para atividades culturais nas periferias, e a Biblioteca Parque, centros de especialidades focados na área da leitura. O programa prevê ainda reformas, adaptações e modernização de equipamentos culturais. Reportagem Gabriela Noronha.
15 obras do acervo danificado nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro já foram restauradas.
O trabalho está sendo conduzido em um laboratório instalado no Palácio da Alvorada para recuperar essas peças.
A iniciativa é fruto da parceria entre o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
São 20 obras no total que devem ser concluídas até o final deste ano.
Um trabalho minucioso. É assim que, desde janeiro deste ano, profissionais da Universidade Federal de Pelotas têm atuado para devolver ao patrimônio público bens vandalizados em 8 de janeiro de 2023. Das 20 peças que passam por restauração, 15 estão prontas. Segundo a reitora da universidade, Isabela Andrade, até dezembro o trabalho deve estar concluído.
Passamos por uma situação atípica no estado do Rio Grande do Sul recentemente e Pelotas foi uma das cidades atingidas. E mesmo assim, a gente conseguiu se desdobrar, organizar a equipe e temos a entrega já programada para dezembro de 2024.
A recuperação do acervo, composto por obras de arte e bens de valor histórico e artístico, custou R$2.200.000. Um laboratório foi montado nas dependências do Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou que o processo de restauro também é uma forma de defender a democracia e a liberdade política.
O objetivo da restauração
é preservar a obra de arte para que gerações futuras, mantendo sua integridade e prolongando a sua vida útil, sempre respeitando sua originalidade e contexto histórico. Esses são princípios que cabem muito bem quando tratamos de preservar, lutar e defender a nossa democracia.
Para lembrar todo o processo de restauro, foi montada uma exposição nas dependências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Brasília. O presidente do IFAM, Leandro Graz, explica que a exposição faz parte de uma ação educativa para a valorização do bem público.
Ações de conscientização, de educação patrimonial sobre os símbolos, sobre os significados que os bens culturais brasileiros possuem, que sejam agentes de transformação da sociedade, porque ninguém cuida daquilo que não conhece.
A exposição 8 de janeiro, Democracia e Restauração, está aberta à visitação das 8 da manhã e 6 da tarde, até o dia 25 de outubro. A entrada é gratuita. Reportagem Luana Karen.
Mais brigadistas para combater os incêndios florestais no país.
O IBAMA autorizou a contratação temporária dos profissionais que vão atuar diretamente no combate às chamas.
A permissão vale para 19 estados e o Distrito Federal, que apresentem os maiores riscos para incêndio nos períodos mais secos.
A portaria do IBAMA autorizou a contratação de brigadistas temporários para a prevenção e combate aos incêndios florestais. A autorização vale para 19 estados e o Distrito Federal. No combate direto ao fogo, poderão ser contratados chefes de brigada, chefes de esquadrão e brigadistas. A norma também prevê a contratação de equipes que podem ser mobilizadas em menos de 24 horas para incêndios de grandes proporções e especialistas para combate a queimadas durante períodos de seca. No total, o número de contratados pode variar de 10 a 36 profissionais para cada localidade. Eles serão selecionados pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PrevFogo. A fumaça provocada pelos incêndios em São Paulo, que se espalhou para outros estados, como Goiás e o Distrito Federal, deve começar a se dissipar a partir de quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Enquanto isso, a Polícia Federal avança nas investigações na suspeita de incêndios criminosos. Só em São Paulo foram abertos 13 inquéritos e outros 29 investigam casos na Amazônia e Pantanal. O próximo passo das investigações é a perícia, que vai avaliar os indícios de crimes e calcular os prejuízos causados. A onda de incêndios que afeta o estado de São Paulo começou na sexta-feira, dia 23, e queimou 34 mil hectares de área, segundo a Defesa Civil do estado. Os focos foram controlados, mas 48 municípios continuam em alerta para riscos de queimadas. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
Terminam hoje as inscrições para o FIES, o financiamento estudantil.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 11 horas e 59 minutos da noite, exclusivamente pelo FIES Seleção, disponível no portal acessounico.mec.gov.br.
O resultado será divulgado no dia 9 de setembro.
São 70 mil vagas para os estudantes financiarem seus cursos superiores em instituições privadas de ensino.
E pela primeira vez, o FIES parte dessas vagas...
Parte dessas vagas aí do FIES
será reservada para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, assim como para pessoas com deficiência.
No início do ano, o Ministério da Educação já havia implementado o FIES Social, ao destinar 50% das vagas do programa para candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
E as cotas que agora estão sendo aplicadas também no FIES começaram a ser implementadas obrigatoriamente no Brasil em 2012, por meio da Lei de Cotas, que tinha o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior.
E um relatório feito pela Universidade de São Paulo, a partir de pesquisas da instituição, mostra que a lei mudou o perfil dos estudantes das universidades públicas, sem reduzir o nível de desempenho dos alunos.
Só para se ter uma ideia, o número de alunos que concluíram o ensino médio em escolas públicas e entraram em uma universidade federal saltou de 50 mil em 2010 para quase 250 mil em 2019.
Em 2015, o geofísico Danilo Portela, de 26 anos, ingressou na Universidade de Brasília por meio do PAS, o Programa de Avaliação Seriada. Ele contou que foi beneficiado pela Lei de Cotas por ter estudado em escola pública, ser de baixa renda e negro.
Na minha família, eu fui a primeira pessoa a ingressar no ensino superior. Então, assim, foi uma oportunidade, assim, muito grande que eu tive e que, de certa forma, tá mudando minha vida, minha realidade.
A estudante de medicina da Universidade do Estado da Bahia, Gleife Farias, de 21 anos, também foi aluna de escola pública e ingressou no curso pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Se não fosse pela faculdade pública, pela política de cotas, eu não conseguiria fazer, porque eu não teria condição nenhuma de arcar com uma faculdade particular, principalmente sendo um curso de medicina.
A lei de cotas não mudou só a vida do Danilo e da Gleife. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a legislação mudou o perfil dos estudantes das universidades públicas no Brasil, sem reduzir o nível de desempenho dos alunos. Em 2010, as pessoas pretas nos institutos federais de educação eram 5,5%. E em 2019, passaram a representar 10,7%. Além disso, o ingresso em universidades federais de estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas saltou de cerca de 50 mil em 2010 para quase 250 mil em 2019. Um outro dado da pesquisa mostra que desde 2016, cerca de um em cada quatro estudantes brancos entrou em universidades federais usando vagas reservadas para quem estudou em escola pública. A secretária de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, Márcia Lima, contou como era o acesso dos estudantes antes da lei de cotas. E explicou que até 2012, o ingresso em instituições de ensino superior não era padronizado e cada local definia a sua política. Mas a criação da lei de cotas democratizou o acesso para estudantes de escola pública.
Normalmente, a gente destaca muito a questão racial das cotas, né? Lembrando que a cota racial é uma subcota, que a Lei 12.711, ela garante 50% das vagas para estudantes de escolas públicas e a partir dessa reserva de 50% de vagas, ela tem a subcota de renda e a subcota racial. Muita das críticas às ações afirmativas é que elas deixam os brancos pobres fora da política, o que não é verdade. Os dados apresentados nesse relatório, você vê o crescente participação de pessoas brancas de escola pública.
O estudo completo que mostra o cenário antes e depois da lei de cotas pode ser acessado no site da Universidade Federal de São Paulo, em souciencia.unifesp.br. Reportagem Cleide Lopes, com locução de Thaísa Vitória.
O Ministério da Educação anunciou um investimento de R$7.100.000 em ações de combate à violência contra as mulheres e formação de profissionais.
Entre as iniciativas está a criação do Prêmio Maria da Penha.
Serão destinados R$2.500.000 a redes municipais e estaduais de educação básica que tiverem escolas com experiências em educação em direitos humanos, com foco na garantia dos direitos de meninas e mulheres.
Outros R$2.500.000 serão investidos no fortalecimento e ampliação dos núcleos de pesquisa em gênero das instituições federais de ensino superior.
Além disso, serão destinados recursos para a criação de material formativo sobre o papel da escola no enfrentamento à misoginia.
E será promovido curso a curso à distância de aperfeiçoamento para 5.400 profissionais sobre educação e direitos humanos e questões de gênero.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que as ações são importantes para o fim da violência, porque, segundo ele, a educação é um mecanismo de transformação.
E acrescentou que o tema deve envolver toda a população brasileira.
A gente precisa fazer esse grande debate no Brasil e envolver a todos: o poder público, sociedade civil organizada, a população, a escola, os locais de lazer, de cultura, de esporte, todos. Todos nós, homens e mulheres, e principalmente os homens, precisam garantir respeito às mulheres desse país.
Esse é o som dele destruindo fotos que eram dela.
Esse é o som dele compartilhando intimidades dela. Esse é o som do dia que eles brigam.
Alô? Eu quero fazer uma denúncia.
A violência pode começar silenciosa, mas precisa ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Acolha a mulher. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência deve ser tolerada. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.
Turistas estrangeiros deixaram cerca de 4 bilhões e 323 milhões de dólares na economia brasileira entre janeiro e julho deste ano.
O montante acumulado até o sétimo mês do ano é quase 1 bilhão de dólares superior ao do mesmo período de 2023.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, comentou os resultados e o impacto para o país.
Que demonstra que estamos no caminho certo para consolidar ainda mais o Brasil como o maior receptor de turistas da América do Sul e atingir 8,1 bilhões de dólares em receitas até 2027. Essa que é a nossa meta. Cada real gasto por esses visitantes significa um impacto em diárias de hotéis, refeições em restaurantes, até a água de coco vendida na praia, tudo da cadeia produtiva do turismo, beneficiando a todos, gerando milhares de empregos e oportunidades.
Nos primeiros 7 meses do ano, o Brasil recebeu 4 milhões de turistas internacionais, um aumento de 10,4% em comparação ao mesmo período de 2023.
Em média, os turistas gastaram cerca de R$ 6 mil durante a estadia, incluindo os valores de turistas de alto luxo e também os que preferem viagens mais casuais, como os mochileiros.
O Cadastro Único Porta de Entrada para Programas Sociais vai ter o sistema reformado, que vai permitir a integração online de diferentes bases de dados do governo federal.
A ideia é que, no momento da inclusão ou atualização dos dados das famílias, o processo seja automático e online.
A previsão é que as mudanças sejam feitas em março do ano que vem.
O Cad Único identifica as famílias de baixa renda residentes no Brasil e é o principal instrumento para a seleção e inclusão de pessoas em programas sociais. Atualmente, conta com mais de 40 milhões de pessoas cadastradas.
O sistema do Cadastro Único, que é a porta de entrada para programas sociais do governo federal, será reformado. Atualmente, o sistema conta com mais de 40 milhões de famílias cadastradas, sendo que 28,1 milhões são de baixa renda. O Cade Único é um mecanismo essencial para reconhecer a população mais vulnerável, como explica Letícia Bartolo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O Cadastro Único, ele é um mapa multidimensional da pobreza brasileira. Ele nos diz quem são, onde vivem e do que mais precisam as famílias brasileiras de baixa renda, ou seja, aquelas que têm uma renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo.
A reforma vai permitir a integração online de diferentes bases de dados do governo federal. A pessoa que for se cadastrar no sistema não vai precisar preencher todo o cadastro, já que as informações serão buscadas e incluídas de maneira automática e online.
O Cadastro Único traz informações variadas. Tem sim informações sobre rendimentos, mas também escolaridade, condições do domicílio, se tem acesso à água, à luz, a esgoto, uma variedade de informações, inclusive sobre populações tradicionais específicas, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Traz também informações sobre pessoas com deficiência.
A medida terá reflexo direto nos cerca de 40 programas sociais que utilizam a base de dados do Cadastro Único para selecionar seus beneficiários, como os programas Bolsa Família, Pé de Meia e do Benefício de Prestação Continuada.
O Cadastro Único é um mecanismo de vocalizar as demandas da população mais vulnerável do Brasil por políticas públicas. E isso permite que o Estado haja de maneira convergente no atendimento dessa população, garantindo mais efetividade para cada política pública. Nós vamos também melhorar a vida das pessoas e dos operadores do Cadastro Único, porque as pessoas não terão mais de dizer e ao CRAS para dizer informações que o poder público já tem.
Em dezembro, os 40 mil operadores do sistema receberão treinamento online e obrigatório. No ano seguinte, em março, ocorrerá a atualização e o novo portal será habilitado, passando a ser a única fonte de informações cadastrais. Reportagem Gisele Brasil.
Surucucu, em Roraima, vai ganhar um novo Centro de Referência de Saúde Indígena.
Construção faz parte do fortalecimento da assistência ao povo Yanomami e terá capacidade para 54 profissionais de saúde.
Cerca de 10 mil indígenas serão beneficiados em 60 comunidades do território.
O povo Yanomami tem a maior terra indígena do Brasil, com 10 milhões de hectares, mais de 390 comunidades e 30 mil indígenas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega a extradição de chinês por falta de transparência no cumprimento de garantias fundamentais no país de origem.
STJ afasta a responsabilidade de fornecedora de maquininhas por dívida de subcredenciadora com hotéis.
Justiça do Trabalho destinará mais de 164 milhões de reais esquecidos em contas judiciais para ajuda ao Rio Grande do Sul.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A segunda turma do STF negou o pedido de extradição de chinês procurado pelo país de origem.
A China quer que ele responda a processo por suposta falsificação de informações tributárias. Neto Costa.
Na extradição, o governo chinês sustentou que de abril a agosto de 2016, o homem emitiu por meio de empresas, sob o controle dele, 113 faturas especiais de imposto sobre valor agregado falsas, causando prejuízo superior a 1,6 milhões de yuans ao fisco chinês. Ele foi preso no Brasil em fevereiro de 2022. No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Edson Fachin destacou que o pedido de extradição contraria os compromissos do Estado brasileiro com a proteção dos direitos humanos, em particular com a vedação da pena de morte. Segundo o ministro, ainda que haja tratado de extradição entre Brasil e a China, não há informações que demonstrem a transparência do funcionamento do Poder Judiciário chinês para processar e julgar o crime atribuído ao chinês.
O STF determinou que a União mobilize em até 15 dias agentes para atuar no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia.
O Executivo poderá abrir crédito e editar MP para custear as ações.
A União ainda terá que apresentar dentro de 90 dias um plano de prevenção e combate aos incêndios.
Para acompanhar o cumprimento da decisão, ficou marcada uma audiência de conciliação para o dia 10 de setembro.
A fornecedora de maquininhas de cartões de crédito não é responsável por falta de pagamento de subcredenciadora a lojista.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Empresas do grupo hoteleiro Lagueto Gramado ajuizaram ação de cobrança contra a Stone Pagamentos, a credenciadora, e a Bela Pagamentos, a subcredenciadora, para receber valores pagos por clientes e não repassados nas operações com cartões. Ao reformar a acórdão da Justiça do Rio Grande do Sul, a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Stone, avaliando que, como esta empresa repassou os valores à Bela e a rede hoteleira optou por contratar exclusivamente a subcredenciadora, não há responsabilidade solidária da Stone sobre débitos não pagos. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Justiça do Trabalho destinará mais de 164 milhões de reais esquecidos em contas judiciais para ajuda ao Rio Grande do Sul.
Os dados foram apresentados no primeiro Fórum Nacional do Projeto Garimpo. Anderson Conrado.
O projeto Garimpo da Justiça do Trabalho identificou entre junho e agosto de 2024, em uma força-tarefa específica, mais de 164 milhões de reais em contas judiciais esquecidas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Os esforços foram destinados a identificar recursos que pudessem ser revertidos à União para depois serem destinados à ajuda ao Rio Grande do Sul, após os desastres causados pelas enchentes de maio. O Garimpo é um projeto que busca identificar valores em contas vinculadas a processos que foram arquivados definitivamente e transferi-los aos beneficiários após sua identificação. Quando os titulares não são identificados, esses valores podem ser revertidos à União.
Homem é condenado por injúria e lesão corporal contra mulher transgênero.
A decisão é da Justiça de São Paulo. Marcelo Della Libera.
O homem foi condenado às penas de 1 ano de reclusão por injúria qualificada por preconceito e 3 meses de detenção por lesão corporal, ambas em regime inicial aberto. De acordo com a ação, a vítima estava em um show sertanejo e, ao sair do banheiro, foi ofendida pelo homem com termos homofóbicos e discriminatórios, dizendo que a mulher não poderia frequentar ambientes como aquele. Após, a vítima também foi agredida com socos e empurrões. O magistrado do caso observou que houve prova suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai à sanção um projeto que determina a produção de fármacos para doenças negligenciadas, como Hanseníase e de Chagas. Aprovada a inclusão de abordagens femininas nos currículos escolares. Líder do governo no Congresso defende investigação rigorosa sobre causas das queimadas no Brasil. Boa noite. Os currículos escolares deverão incluir uma perspectiva feminina ao ensinar conteúdos de história, ciências, arte e cultura. Essa mudança foi determinada por um projeto aprovado hoje pela Comissão de Educação do Senado. A repórter Marcela Cunha traz as informações.
O projeto torna obrigatória a inclusão de perspectivas femininas nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio, resgatando as contribuições de mulheres na ciência e nas artes e nas áreas social, cultural, econômica e política, tanto no Brasil como no mundo. Para a relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, há uma nítida subrepresentação e até mesmo exclusão das mulheres nos livros, ficando seus nomes perdidos na história ou, quando muito, citados em notas de rodapé.
Nos estudos que nós fizemos, nós percebemos que nem cerca de 10% de mulheres são citadas nos livros de histórias e nas conquistas. Por que não? Porque elas não existiram? Porque elas não atuaram?
Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, acredita que a mudança é necessária, especialmente para motivar meninas em idade escolar a conquistarem novos espaços.
Apesar de toda a discussão que esse projeto causou em nosso segmento conservador, eu vou votar com muita consciência, porque o objetivo dele é realmente dizer para as meninas: vocês podem.
O projeto também cria a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, uma campanha anual na segunda semana do mês de março em escolas da educação básica. O texto segue para análise do plenário.
E as metas educacionais para os próximos 10 anos foram tema de debate no Senado. Especialistas destacaram a participação social na elaboração do documento, mas pediram investimento efetivo para cumprir os objetivos do Plano Nacional de Educação. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
Especialistas ressaltaram o processo democrático para a elaboração do documento, mas pontuaram a necessidade de combater de forma efetiva a evasão escolar e a falta de investimentos públicos. A vice-coordenadora do Fórum Nacional de Educação, Miriam Alves, defendeu a ampliação dos recursos.
Nós teríamos a questão do investimento público em educação como um dos grandes desafios. Nossos dados já indicam que nós não conseguimos avançar nesse aspecto em relação ao plano anterior, nós não conseguimos em relação ao plano de 2001, e agora o desafio, né, para a próxima década.
O senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, disse que serão realizadas mais audiências públicas sobre pontos específicos do PNE.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a necessidade urgente de cumprir o Estatuto do Idoso devido ao crescente aumento da população acima de 60 anos no Brasil. Ele lembrou que o Estatuto, composto por 118 artigos, garante direitos fundamentais aos idosos como vida, liberdade, dignidade, saúde, alimentação, moradia, educação, cultura, lazer, previdência, assistência social e proteção jurídica. Paim mencionou que a proporção de idosos no país quase dobrou de 2000 a 2023, passando de 8,7% para 15,6%. E alertou que em 2070, 37,8% da população brasileira será idosa.
O Brasil precisa fortalecer suas políticas públicas voltadas para o envelhecimento populacional, promovendo uma sociedade que respeite e valorize mais seus idosos, assegurando-lhes uma qualidade de vida digna e plena.
Já o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, comentou sobre os eventos climáticos do fim de semana, mencionando a fumaça de incêndios em várias regiões do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, o Pantanal e a Amazônia, que deixou o céu cinzento e o ar quase irrespirável em várias cidades. Ele destacou que aeroportos foram fechados e estradas bloqueadas devido à baixa visibilidade causada pelas chamas. Cajuru afirmou que a situação mostra a necessidade de o poder público estar preparado para os desafios do aquecimento global, enfatizando a importância de combater o negacionismo e punir adequadamente os responsáveis por danos ambientais.
A situação exige rigor do poder público na fiscalização de atividades ilegais que afetam os ecossistemas e, sobretudo, o máximo de empenho para punir os autores de crimes ambientais. Cadeia! Cadeia para quem comete ecocídio.
E o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, defendeu uma investigação rigorosa sobre os recentes incêndios florestais registrados no país. Cidades como Brasília, Goiânia e Ribeirão Preto ficaram encobertas por fuligem e poeira. Em São Paulo, subiu para 6 o número de pessoas presas por suspeita de ação criminosa. A reportagem é de Paulo Barreira.
Desde o início de 2024, já foram registrados cerca de 107 mil focos de incêndio em todo o país, um aumento de 75% em relação ao ano passado. Ao comentar a situação, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, defendeu uma investigação rigorosa sobre as causas dos incêndios, inclusive sobre a hipótese de ação criminosa coordenada.
O desenrolar, a quase coordenação de vários incêndios em locais distintos é indício de que boa parte desses incêndios podem ter ocorrido de forma criminosa. A Polícia Federal já está atuando para investigar e encontrar os responsáveis sobre isso.
O governo acionou a Polícia Federal para investigar a possível origem criminosa das queimadas no estado de São Paulo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse em entrevista à imprensa na segunda-feira que há suspeita de um novo Dia do Fogo, como ocorrido em 10 de agosto de 2019, quando uma ação orquestrada incendiou 470 propriedades rurais no estado do Pará.
O Senado aprovou e seguiu para a sanção o projeto que trata da produção de fármacos para doenças negligenciadas. É o caso da hanseníase e da leishmaniose, entre outras enfermidades comuns nas populações pobres do país. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que modifica a Lei Orgânica da Saúde para definir que laboratórios públicos com condições técnicas deverão produzir componentes farmacológicos para o tratamento das doenças negligenciadas ou determinadas socialmente, aquelas provocadas por agentes infecciosos e parasitas e que são comuns em populações de baixa renda, como a doença de Chagas, hanseníase e chikungunya. Pelo texto, os estabelecimentos sem condições de produção poderão celebrar acordos e convênios. O projeto também autoriza o poder público a financiar, estimular e promover parcerias nacionais e internacionais com laboratórios que detenham essas tecnologias. O relator, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a produção desses medicamentos é estratégica para a saúde dos brasileiros.
O termo doenças negligenciadas vem sendo substituído de forma natural por doenças determinadas socialmente. Essa é a forma utilizada atualmente pelo Ministério da Saúde. O projeto se deve à necessidade de importação de insumo farmacêutico e outras dependências externas têm causado uma vulnerabilidade quanto à oferta de medicamento a essa população. A autonomia do país na capacidade de produção doméstica de princípios ativos, 12 medicamentos, é estratégica para a saúde dos brasileiros.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Também seguiu para a sanção a proposta que define o cristianismo como uma manifestação cultural nacional. O relator na Comissão de Educação e Cultura, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, aceitou uma emenda que esclarece que, além do aspecto religioso, apenas as manifestações culturais influenciadas pelo cristianismo serão inseridas na lei. O senador explicou que, apesar de o cristianismo ter gerado muitas manifestações culturais, ele é essencialmente uma religião. A emenda busca evitar interpretações que possam restringir a liberdade de culto garantida pela Constituição. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares cobram medidas de enfrentamento às queimadas em todo o Brasil.
Comissão define plano de trabalho sobre investigação do acidente da Voepass.
Plenário aprova a destinação de 12 bilhões de reais para socorrer o Rio Grande do Sul.
Boa noite. Os deputados aprovaram medida provisória que destinou 12 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul enfrentar as consequências da tragédia climática que atingiu o estado. A reportagem é de Cid Queiroz.
Em abril, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul deixou rastro de destruição e abalou a economia do estado. Para socorrer os gaúchos dos estragos provocados pelas chuvas, a Câmara aprovou medida provisória que destinou 12 bilhões de reais para diversas ações relacionadas à calamidade pública. Os recursos vão financiar desde a concessão de seguro-desemprego até a reconstrução de estradas e recuperação do metrô de Porto Alegre. A deputada paulista Adriana Ventura, do Novo, apresentou destaque para retirar recursos para a importação de arroz.
Tem um item aqui que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E aqui a gente está falando de 416 milhões de reais para importação de arroz. E acho que os senhores lembram bem dos escândalos das importações de arroz. Aquele arroz que importar não sei quantos bilhões, aquele leilão, tudo que foi cancelado.
A deputada gaúcha Reginete Bispo, do PT, explicou que os recursos previstos na medida provisória servirão para a Companhia Nacional de Abastecimento comprar alimentos para serem distribuídos às populações atingidas.
Lá no Rio Grande do Sul, meu estado, durante a tragédia, a catástrofe que se abateu sobre o nosso estado e ainda precisa ser reconstruído, a Conab desempenhou um papel fundamental e está desempenhando, abastecendo as cozinhas solidárias, abastecendo as famílias que perderam tudo. Então, destinar recursos para a Conab, para repor estoques de alimentos, é fundamental.
Os recursos para a Conab foram mantidos e a medida segue agora para o Senado, onde precisa ser aprovada até o dia 7 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Ronaldo Nogueira destaca a iniciativa da bancada dos republicanos que destinou quase 21 milhões de reais para ajudar o Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. Ele ressalta que esses recursos foram essenciais para a recuperação dos serviços de saúde em diversos municípios afetados.
Entre as ações, Ronaldo Nogueira ressalta a compra de remédios e de equipamentos, além da manutenção da infraestrutura necessária para o atendimento à população. Ele também exalta o apoio da Comissão de Fiscalização e Controle, que destinou mais de R$ 2.700.000 para as forças de segurança do Rio Grande do Sul.
Economia.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, está preocupado com o crescente volume de dinheiro que os brasileiros estão gastando em jogos de azar, incluindo os eletrônicos. O parlamentar ressalta que a maior parte dos apostadores pertence às classes sociais mais baixas, que, segundo ele, são os mais prejudicados.
Joaquim Passarinho ainda enfatiza os efeitos nocivos dos jogos de azar nas famílias, incluindo problemas financeiros, psicológicos e sociais. Além disso, o deputado critica o fato de que, atualmente, as empresas de apostas não pagam impostos e não contribuem para a economia nacional.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, registra o Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado em 26 de agosto, para sublinhar a desigualdade de gênero no Brasil, divulgada no relatório global do Fórum Econômico Mundial. A deputada analisa que, embora o país tenha avançado no ranking, ainda levará 130 anos para atingir a paridade entre homens e mulheres.
Gisela Simona explica que esse desequilíbrio é puxado pela desigualdade salarial, que atinge 25%, especialmente em cargos de chefia, e pela desvalorização da participação política feminina. Ela faz um apelo para que as mulheres votem em candidatas ou em homens comprometidos com a igualdade de gênero.
Transportes. Luiz Fernando Vampiro, do MDB, avalia que, apesar de Santa Catarina ser um estado próspero em vários setores, enfrenta problemas de infraestrutura. O deputado cita, por exemplo, a necessidade de concluir as obras da BR-285 na Serra da Rocinha, que está prevista para junho de 2025.
Luiz Fernando Vampiro acredita que os R$ 2,5 bilhões necessários para finalizar projetos rodoviários em Santa Catarina são valores modestos em relação à contribuição do Estado com o orçamento nacional. Nesse sentido, o deputado pede que o governo direcione mais recursos para o setor.
Roberto Monteiro Pai, do PL, critica o trânsito da cidade do Rio de Janeiro, especialmente nas áreas próximas à Leopoldina, Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela. Ele atribui o problema ao BRT inaugurado em fevereiro deste ano, afirmando que a obra piorou as condições de mobilidade na região.
O deputado comenta que, devido aos congestionamentos, houve um aumento significativo de assaltos nessas vias. De acordo com Roberto Monteiro Pai, a falta de mobilidade facilita a ação dos criminosos, causando insegurança e trazendo prejuízos para a população.
Comissão Externa define plano de trabalho sobre investigação do acidente da Voepass, que deixou 62 mortos no início do mês. A repórter Maria Neves traz os detalhes sobre a reunião.
Na primeira reunião de trabalho, a comissão que vai acompanhar as investigações do acidente com o avião da Voepass aprovou 13 requerimentos. Entre eles, o convite ao chefe de investigação de acidentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, Marcelo Moreno, para comparecer ao colegiado. O representante do CENIPA será ouvido no dia 10 de setembro. Dentre os outros requerimentos aprovados, está o convite para o presidente da Voepass, José Luiz Felício Filho, comparecer à comissão. O diretor executivo da companhia também deverá ser ouvido pelos parlamentares, da mesma maneira que o diretor-presidente da Latam, Roberto Alvo. A comissão ainda irá solicitar acesso a um contrato de cooperação entre a Voepass e a Latam. Representantes dos demais órgãos envolvidos nas investigações das causas do acidente também serão convidados a prestar depoimento no colegiado. Os deputados devem ouvir representantes da Polícia Federal, assim como a Defensora Pública Geral de São Paulo, Luciana Jordão de Carvalho, e o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Paulo Sérgio de Oliveira Costa. Escolhido relator, o deputado Padovani, do União do Paraná, reiterou que o objetivo do trabalho será conhecer as causas da tragédia e propor medidas para tornar a aviação brasileira ainda mais segura. De acordo com o parlamentar, o transporte aéreo no Brasil já é um dos mais confiáveis do mundo, com uma morte a cada 80 milhões de passageiros nos últimos 10 anos. No mundo, o índice seria uma vítima fatal a cada 13 milhões de passageiros.
Queremos sim trazer investimentos para o Sindactas, para a ANAC, trazer condição, termos aqui treinamento de pilotos com os seus equipamentos para treinamento de mecânicos, para que tenha ferramentaria, para que o Brasil continue sendo esse polo seguro de aviação aérea comercial.
O coordenador da comissão, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, também afirmou que o objetivo do grupo é aprender com a tragédia e sugerir políticas públicas de investimento para aumentar a segurança da aviação no país. Já o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apesar de concordar que não se deve promover uma caça às bruxas, defende que um dos objetivos deve ser garantir que os culpados sejam punidos.
O que nós temos até agora, preliminarmente falando, são indícios, na minha avaliação, de uma negligência criminosa que levou esse acidente a acontecer, com inclusive alerta por parte de profissionais da própria companhia aérea de que você já tinha falhas estruturais que poderiam levar a um acidente no futuro. Evidente que não somos nós que vamos investigar, mas nós damos peso político necessário para que os investigadores consigam fazer o enfrentamento necessário a pessoas poderosas que, nesse exato momento, na minha avaliação, conduzem em uma verdadeira operação abafa em relação àquilo que tem acontecido.
A comissão também aprovou o plano de trabalho. De acordo com Padovani, a intenção é apresentar o relatório final em fevereiro do ano que vem. No entanto, ressaltou que, a depender de questões jurídicas relacionadas ao seguro das vítimas, assim como da apresentação do relatório final pelo CENIPA, a conclusão do trabalho pode ser adiada. O CENIPA deve apresentar uma análise preliminar 30 dias após o início das investigações. Mas, conforme explicou Padovani, tem até 18 meses para concluir a apuração. No dia 9 deste mês, um avião da empresa Voipass, que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a São Paulo, caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, e deixou 62 mortos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, critica a decisão da Justiça de São Paulo que absolveu um réu confesso de transportar mais de 23 quilos de cocaína. Ele relata que, apesar de o indivíduo ter sido preso com a droga escondida em um fundo falso de um carro, o juiz considerou ilegais a abordagem e a condução do veículo para a delegacia.
Sargento Faur argumenta que decisões como essa favorecem os criminosos, prejudicam a sociedade e aumentam a sensação de impunidade no Brasil. O congressista defende mudanças na legislação com penas mais severas para os traficantes.
Saúde.
Paulo Foleto, do PSB, registra encontro realizado com representantes do governo do Espírito Santo nesta segunda-feira no Ministério da Saúde. Na pauta, a intenção do executivo capixaba de integrar o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, iniciativa recém-lançada pelo governo federal com investimentos de 50 bilhões de reais.
Paulo Foleto afirma que o Espírito Santo possui um sistema de ciência e tecnologia bem estruturado, além de recursos garantidos por meio de um fundo soberano. Ele explica que a ideia é atrair indústrias produtoras de insumos de saúde para o Estado, beneficiando tanto o SUS quanto a iniciativa privada e ampliando as exportações.
Silvia Wayampi, do PL do Amapá, se diz indignada com a notícia de que a região norte terá cirurgias inéditas de redesignação sexual pelo Sistema Único de Saúde, incluindo pacientes indígenas. indígenas. A deputada acredita que a iniciativa se opõe à ideia de preservação da cultura dos povos originários.
Silvia Wayampi acusa o Estado de não oferecer a mesma assistência aos indígenas em questões delicadas, como infanticídio, estupro coletivo e práticas culturais violentas. A parlamentar entende que cirurgias gratuitas de redesignação sexual representam uma manipulação social que compromete a integridade dos povos indígenas.
Meio ambiente.
O registro de vários focos de incêndios simultâneos no Brasil, que provocaram uma espessa camada de fumaça em várias cidades do país, repercutiu entre os deputados.
Como presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, manifesta preocupação com os incêndios descontrolados pelo Brasil. O deputado, que é médico, destaca que as densas fumaças nas cidades têm impacto direto na saúde pública, causando aumento de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos.
Dr. Zacarias Calil também chama a atenção para as consequências econômicas no setor agropecuário, que já estima perdas em torno de R$ 6,7 bilhões. Ele critica a inércia do governo federal diante da gravidade do problema e cobra ações urgentes para responder a essa tragédia ambiental.
Valderney Avelino, do União, destaca a grave situação ambiental enfrentada pelo Amazonas devido à seca e às queimadas. O deputado argumenta que a estiagem começou um mês antes do previsto, afetando os rios e a distribuição de insumos e produtos essenciais, principalmente em comunidades isoladas.
Valderney Avelino alerta que o impacto das mudanças climáticas e das ações humanas, como queimadas e desmatamentos, representam um risco às gerações futuras. O parlamentar cobra do IBAMA e da Polícia Federal ações mais urgentes para conter os incêndios criminosos.
Érica Cocai, do PT, alerta para a gravidade das queimadas que estão ocorrendo no Distrito Federal e em outras regiões do Brasil. Ao relacionar o problema com a destruição das matas ciliares e o agravamento da seca, a deputada afirma que, diante da realidade, não há mais espaço para o negacionismo ambiental.
Érica Cocai acrescenta que há indícios de que os incêndios podem ter sido provocados intencionalmente, já que os focos foram registrados em locais diferentes de forma simultânea. A deputada pede que as autoridades avancem nas investigações e esclareçam as suspeitas de uma possível sabotagem política.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também afirma que é preciso investigar a origem dos incêndios que atingiram o país nos últimos dias. Segundo o parlamentar, não há causas naturais para a quantidade de queimadas registradas no Pantanal, na Amazônia e no próprio estado de São Paulo.
Nilton Tato critica projetos de lei que, segundo ele, enfraquecem a proteção ambiental, como proposição que permite construções sem licenciamento ambiental em áreas de preservação permanente. Ele defende a aprovação de proposta que proíbe o uso de terras com cobertura vegetal nativa ilegalmente desmatadas ou queimadas.
Por sua vez, General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, acusa pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra de estarem por trás das queimadas que atingem diversos pontos do Brasil. Ele afirma que há informações na imprensa de que membros do MST haviam prometido incendiar plantações do agronegócio brasileiro.
General Girão também acusa o governo federal de transferir a responsabilidade das queimadas para as mudanças climáticas e para o agronegócio. Ele cobra ações efetivas do governo federal, afirmando que o número de incêndios florestais em 2024 é o maior dos últimos 14 anos, com mais de 100 mil focos em todo o território nacional.
Sobre as queimadas no Brasil, Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, sustenta que, além de identificar culpados, é preciso buscar soluções concretas e estruturais que possam conter os problemas ambientais. Ele entende que práticas culturais antigas, como atear fogo para limpar o terreno, precisam ser superadas.
Na avaliação de Chico Alencar, é necessário repensar o modo de produção agrícola no Brasil, porque há perda significativa de vegetação nativa. O deputado defende mudanças no protocolo de ocupação da terra com políticas governamentais que incentivem práticas sustentáveis, como agroflorestas e o uso de culturas que reduzam o risco de incêndios.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, protesta contra a política de meio ambiente do governo federal, apontando recordes negativos em desmatamento e queimadas no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia. O deputado afirma que, em março, o Executivo cortou quase 20% dos recursos destinados ao IBAMA para combater incêndios.
Além disso, o coronel Assis suspeita que facções criminosas sejam responsáveis pelos incêndios que se alastram pelo país. Tudo isso, segundo o parlamentar, evidencia o descontrole do Estado, representado pelo Ministério do Meio Ambiente, em relação à proteção ambiental.
Já Dandara, do PT de Minas Gerais, elogia a iniciativa do Ministério do Meio Ambiente de convocar uma força nacional para investigar as causas dos incêndios que vêm ocorrendo em várias cidades do país. Ela enfatiza que as queimadas não afetam apenas setores específicos, mas têm um impacto direto na vida das pessoas e no meio ambiente como um todo.
Dandara observa que os incêndios estão agravando o clima seco e defende a importância de se avançar nas medidas de proteção ambiental. A deputada também ressalta a necessidade de políticas públicas eficazes, fiscalização reforçada e monitoramento para combater as queimadas e lidar com as mudanças climáticas.
Por outro lado, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, aponta falhas do governo federal sobre a proteção do meio ambiente, principalmente no que se refere ao aumento recorde das queimadas em 10 estados. O deputado convoca os artistas a apoiarem a causa ambiental e a cobrar do governo a proteção dos biomas brasileiros, como fizeram em gestões anteriores.
Além disso, Luiz Lima questiona o Executivo sobre a liberação recorde de 16 bilhões e 500 milhões de reais via Lei Rouanet em 2023. Na visão do parlamentar, uma administração que registra um déficit de mais de 60 bilhões de reais somente no primeiro semestre do ano deveria cuidar melhor das finanças públicas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.